Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E a gente acabou de sair da CCXP 2018.
Mas peraí, cadê o Caruso?
Cara, a última vez que a gente viu, ele tava no stand da Globoplay, cara, fazendo algum daqueles compromissos de... Caruso vem pra CCXP pra trabalhar, cara. Quem é que faz isso?
Pode crer. É até estranho, porque a gente queria tirar umas fotos, a gente, os quatro juntos, a gente não conseguia, porque o cara ou tava trabalhando ou tava sendo assediado por chats.
Não, mas a gente conseguiu, cara. A gente até conseguiu, na medida do possível, a gente conseguiu fazer umas fotos bem legais.
Conseguimos, porque o Caruso é um cara inteligente e levou uma máscara na mochila. Aí ele colocou a máscara do Homem-Aranha e conseguia, com a máscara, andar no meio das pessoas sem as pessoas saberem quem era ele. Porque se não fosse... Não ia dar.
É difícil.
Ou seja, se você viu cara grande andando com a máscara do Homem-Aranha por aí, esse cara provavelmente era o Caruso, tentando passear pela CCXP.
Cara, ainda estragou o disfarce dele. Boa, hein, Elvis?
Ele vai ter que arrumar pra ano que vem outro. Vai ter que botar de Homem-Formiga, sei lá. Uma outra máscara qualquer.
Ah, e, aliás, essa história de gravar logo aqui em São Paulo, saindo da CCXP, é um troço que... que vocês fizeram de propósito. Vocês combinaram o calendário do podcast e o calendário da CCXP pra fazer isso no dia que eu tô longe do teclado pra não poder ficar tocando o episódio inteiro, né?
Cara, imagina ouvir você tocando o teclado até no Responde Crash, cara. A gente não merece.
Graças
a gente pediu
a Deus, né?
Pra organização da CCXP mudar o dia.
Eu vou ter que tocar teclado em outros temas que não tem nada a ver.
É. Vendo, Tibério, ele ficou pilhado. Ele recebeu tantos elogios que agora a gente tem que aguentar.
Pois é, eu tenho até ano que vem pra aprender umas músicas do Elton John.
Sim, é verdade.
É verdade, Elton John. Mas a gente já fala disso. E aí, pessoal, tá todo mundo cansado aqui no hotel? A gente andou pra caramba esses dias todos. O que vocês mais gostaram?
Ih, cara, eu gostei de coisa pra caramba, mas eu sempre curto muito aquela região aí do Artist Alley, né, que tem a galera lá de bater papo com os autores. Vi aí uma galera que escrevia ou desenhava quadrinho quando a gente era mais moleque, né,
tipo lá, o Maurício de Souza,
eu
vi o Maurício de Souza.
Cara, o Maurício de Souza tava lá, cara, que legal.
Afinal, o quadrinho quando eu era moleque é Maurício de Souza, então eu vi, dane-se o resto.
A gente tava lá em cima pra tirar aquela foto lá que o pessoal deve ter visto no Instagram, né? Ele tava lá embaixo da gente, assim, o Maurício falando. E quem tirou aquela foto, pro pessoal saber, é o capista do Rick and Morty, que a gente pediu pro cara tirar a foto pra
Caramba,
gente.
Caramba, o Caruso ficou bolado comigo. O cara todo famoso ali, lá, né? Ali em cima do stand com a gente. Aí eu peço pra ele, chego com a câmera, pô, você pode tirar uma foto nossa? Aí o cara, caramba, você tá pedindo pro cara tirar uma foto nossa? Pô, mas, cara, acho que ele não vai se incomodar de ser tratado como uma pessoa normal, né, cara?
Também acho que não tem nada demais ele pedir um cara assim.
Mas o cara foi gente boa pra caramba.
Sim, sim.
E se você não viu, cara, dá um pulo lá em instagram.com/podcast que tem um monte de foto nossa que a gente tirou por lá.
Porra, GG, quem é que acessa Instagram pelo browser, bicho?
Agora...
procura no Instagram, @podcast.
Ou então, se você não encontrar podcast, procura podcast. Aí você vai achar.
Ou isso também.
Mas olha só, beleza, eu sabia que... na hora que eu perguntei, eu sabia que a primeira coisa que o Tibério ia falar era lá da Artist Alley.
Era onde a gente ia buscar ele toda hora, né? Cadê o Tibério? Se perdeu na Artist Alley. Cadê o Tibério? Tá lá na fila do autógrafo na Artist Alley. Cadê o Tibério? Foi comprar outro desenho pra...
Não, a gente conseguia tirar de lá, eu olhava pro lado, ele já tinha voltado de novo.
Vacilou, entrava na fila.
O que me impressionou muito, cara, foi, e cada vez me impressiona mais, é a qualidade dos cosplayers, cara, do trabalho que os caras têm. Tá cada vez mais sinistro. Impressionante. Dessa vez tinha um cara com armadura de Homem de Ferro que só faltava ouvir barulho de metal roçando, cara. De tão pertinho, tinha luz dentro da armadura, cara. Impressionante.
É bem legal. E tá com a cara do Tony Stark também, né?
Os cosplayers estão muito legais. Só que tem um problema pra gente que tá chegando a uma certa idade, que a gente começa a ver um monte de cosplay que a gente não reconhece, e depois a gente vê os cosplays que a gente reconhece que são coisas que nossos filhos veem.
Ah, sim, tinha um monte de anime ali que eu não faço a menor ideia, que tinha uma galera em volta.
É, tem uns que eu também não reconheço não, mas é difícil, a maioria eu reconheço. Mas, cara, e Iron Studio, cara, vocês viram lá os dioramas, bicho?
Essas são também coisas que eu fico babando cada vez que eu vou, cara, babando até porque eu não posso comprar, né? Mas o fato é que eles estão cada vez mais perfeitos, mais incríveis e mais nichados. Pô, dessa vez tinha lá um perfeitão do Caverna do Dragão. Quando eu imaginar que eu ia ver uma parada tão perfeita assim, cara, muito legal.
Agora, uma parada muito fora que essa CCXP esse ano foi... eu consegui entrar no Cinemark lá, né, no auditório principal, no sábado. Caralho, o painel da Sony, que era todo surpreso, ninguém sabia o que ia acontecer, foi muito foda, bicho.
Ah, é, cara? Quem foi que apareceu por lá? Ah,
então, não, mas no início, começou com aparecendo a Tessa Thompson, né, do novo MIB.
Pois é, curioso que é o MIB, que o elenco é do Thor 3, né?
É verdade, né, tio? Tipo, é, nem imaginação.
Tem o Chris Hemsworth, né? E ela.
E, cara, eles passaram 35 minutos do filme do Aranhaverso já. Tipo, legal. Tudo bem. Mas, caraca, já passou muito do filme, assim, tá bem legal.
Tá, mas conta quem foi que apareceu de surpresa, cara.
Não, então, a Tessa Thompson ninguém sabia. Mas aí o pessoal já tinha boatos do Twitter que apareceu o Tom Holland, né? E aí apareceu lá o gordinho Érico, né, o ator. Que faz o papel do...
É o Ned,
do,
né?
Do Ned. E aí, ele finge estar no telefone e tal, e daqui a pouco aparece o Tom Holland. Já era fadelinho, né? Aí eles anunciaram que ia ter o trailer novo do filme exclusivo, não saiu ainda, nem sei quando vai sair, deve ser depois pro ano que vem, pro final do ano. Mostrar o trailer. Bicho, quando acabou de mostrar o trailer, apareceu o Jake Gyllenhaal, cara. Caralho, a galera foi muito tal pânico,
ninguém
bicho.
Sabia que tava no filme, cara. Ninguém, olha que maravilha.
Ninguém sabia que tava no Brasil, né?
Ninguém sabia que tava no filme, ninguém sabia o personagem, ninguém sabia que o cara tava lá. Foi muito, muito foda. Foi, acho que foi um painel mais maneiro, assim, do evento. Todos os tempos, sei lá. Aí, todas as maneiras, teve a Aurora, aquela cantora norueguesa, cantando a música tema do Dumbo. Cara, a mulher veio da Noruega pra cantar uma música na CCXP, bicho.
E o Dabri Larson, você viu?
O Dabri Larson vi também. O Dabri Larson vi do Sebastian Stahl, que ela falando da Capitão Marvel também. Pareceu uma cena inteira do filme também, acho que uma cena de 3 minutos do filme da Capitã Marvel.
Mas aí,
foi
boa?
Foi bem legal, cara. O visual tá maneiro. Mas assim, foi uma cena que a gente meio que já viu um pedaço no trailer também. Não quero dar spoiler pro pessoal que não tiver interessado, então não vou falar muita coisa.
Falar em gostar do que viu, teve uma galera que madrugou lá e conseguiu ver o Aquaman em primeira mão. E vou te falar que eles saíram animados, hein?
É. Por acaso, quando tá saindo esse episódio aqui, a gente deve estar vendo Aquaman também no Rio, mas...
É, essa história do Aquaman, o pessoal ficar empolgado com o Aquaman, eu entendo, ok, mas você tem que ver que é uma convenção de fãs. Então é claro que o pessoal vai ficar empolgado, você vai passar qualquer coisa lá, o pessoal vai ficar empolgado. Mas...
Não, cara, os Marvete safados vão assistir e não vão ficar empolgados do mesmo jeito, cara. Vai arrumar algum jeito de criticar.
Eu fiquei empolgado quando eu tô na Half 2, que eu vi também lá no evento.
Esse evento inteiro, né?
Maneiro, tem as cenas muito maneiras. Esse evento inteiro.
Mas olha só, eu tava conversando com os desconhecidos, cara, que estavam todos animados lá dizendo que o filme era maneiro, eu me aproximei e perguntei. Eles não só disseram que tava bom, eles disseram, cara, que tá melhor do que todos os outros filmes, incluindo Mulher Maravilha. Falei, cara, tem certeza, porque Mulher Maravilha, todo mundo concorda que foi bom, inclusive os Marvete safados. E ele falou, cara, eu acho que agora a DC acertou a mão. Ficou bom mesmo. Então é isso que tá me deixando aí bem animado pra assistir.
Mas sabe o que eu acho engraçado? Quando o filme tá todo colorido, cheio de piadinha, igual a Marvel, aí a DC acertou a mão.
É, talvez o erro dela tenha sido de tentar uma coisa mais sombria, né? Mais soturna, que particularmente me agrada. Mas se o público gosta do rock and roll, então curva-se a ele, né?
Mas assim, eu tenho expectativa boa. Tomara que o filme seja bem legal.
Eu também.
E que a gente esteja se divertindo.
Queremos mais filmes bons, né? Independente de qual estúdio.
Exatamente, é o que a gente já falou aqui antes. Não interessa se você gosta de Marvel ou se você gosta de DC. Se você gosta de um bom cinema, torça pro filme ser bom, porque você vai ter mais filmes para consumir.
É, exato. E falando de surpresa, todo mundo na fila pra entrar lá no primeiro dia e me aparece o trailer dos Vingadores, cara, que virou assunto de todo mundo.
É, cara, foi na hora, né, que a gente tava na fila, cara.
Na fila. Inclusive, começou a passar no painel central lá dentro, pras pessoas lá.
Passou.
Foi até meio repetido às vezes lá. Bem bacana.
Pô, agora eu acho que a gente podia ser no painel do sábado da Marvel, passar da primeira vez e depois, ao mesmo tempo que sai, né, normalmente, quando o painel da Marvel, quando sai trailer novo, sai mundial ao mesmo tempo que tá passando lá dentro pra galera, né? Então, não é nada, o pessoal não vê, mas pô, seria legal se tivesse lançado no dia seguinte, que fosse a primeira vez vendo o pessoal lá junto com a Brie Larson ou com o Sebastian Stan lá. É, ia ser bem legal.
Eu usei o meu 3G, eu não tava lá no painel, não, mas usei meu 3G pra ver na fila, já que a gente ficou mais de uma hora lá na fila esperando, porque o Tibério tinha um ingresso pra entrar mais cedo e a gente foi com ele e ficou lá esperando sem conseguir entrar.
Tivemos que chegar mais cedo pra ele entrar mais cedo.
A justificativa minha é que eu queria comprar os bonecos exclusivos da Iron Studio, que eu sou colecionador, então eu precisava chegar mais cedo que normal pra poder conseguir sem me estressar na fila de 2 horas.
E a gente é teu amigo e foi junto contigo e ficou esperando na fila. Mas ok.
Obrigado. Mas olha só, mas você chegar mais cedo por quê? Porque o GG esqueceu o ingresso no Rio de Janeiro.
Mas então, eu tava vendo aquele trailer e eu me toquei de uma coisa que eu não tinha me tocado. Porque o Thanos, ele tinha o negócio de exterminar com metade das criaturas vivas. Porque se você tem muitas pessoas, muitos seres, esses seres estão consumindo recursos. Então os recursos vão acabar. Se você mata metade, não acaba nem matar. Se metade não existe, então os recursos vão sobrar. Só que se você mata todos os seres vivos, você vai matar também bichos que servem como comida e plantas. E aí você vai matar metade dos recursos também. Então, na verdade, não adianta nada.
Ah, cara, você entrou tudo errado. É matar as metades dos povos pensantes destruidores de plantas, cara. É isso. É,
isso não tava nas letras miúdas do Thanos, não. Ele disse que vai matar todo mundo.
É, mas eu entendo. O que ele fala
são as pessoas.
É seres vivos, exatamente. Vamos deixar, então, esse pensamento aí pros ouvintes, pra quem souber a resposta de como é que isso se valida, como é que esse plano se valida. De repente tem uma cláusula lá, olha, não consta plantinhas. Ou não consta animais.
Vocês são loucos, eu não vou nem discutir com vocês sobre isso,
mano. Se isso fosse Lucasfilm de hoje em dia, isso vai ser explicado num livro que meia dúzia de pessoas vão ler e vai dizer assim, ah, mas isso tudo está explicado no livro? Você não leu porque não quis?
Ah, deixa de mimimi de nerd, caceta. Caramba.
Porra. Mas bom, foi bom, não tinha parado pra pensar nisso. Então voltando a falar da CCXP, os stands, cara, quanto stand bacana sobre as séries. O que eu achei muito legal nesse momento que a gente vive é que antigamente, enquanto o Omelete ficava tendo que implorar a esses artistas internacionais, os caras mais de renome, pra conseguir vir aqui pro Brasil, pagar uma fortuna pra eles, hoje eles só disponibilizam um espaço e falam, olha, Disney, esse espaço aqui é teu, Netflix, isso aqui é teu. E aí, cara, os estúdios que se virem, eles convocam as pessoas pra virem pra cá pra não perder essa oportunidade. Hoje, a nossa convenção Comic Con aqui, ela tem mais público do que todas as outras no mundo. Ela perde ainda em espaço, pelo que eu soube, né? A San Diego Comic Con, ela ainda é maior em área metragem quadrada, mas acho que todos vocês viram, né? O quanto a gente fica espremido ali dentro. Embora a gente esteja usando o maior espaço de convenção de São Paulo, o volume de público, cara, é muito grande.
Eu não sei também porque, por exemplo, outras Comic Cons, tipo Nova York, ela além de usar o auditório principal do centro de convenções, lá de onde tem o evento, e o outro auditório, ele usa teatros pela cidade pra fazer apresentações. Os painéis são espalhados, cara. É muito doido. Pô.
Talvez assim, essa fosse a solução pra gente, cara. A gente não cabe, não tem mais espaço. Se bem que...
É, mas lá você vai andando de um teatro pro outro, né?
Eu acho que a gente podia ter mais dias. Talvez esse fosse uma maneira, já que não tem como expandir, se você coloca em vez de 4 dias, 6 dias, talvez desse aí uma diminuída no público, né, cara? Pra não ficar 2 horas de fila pra você entrar num stand.
Vamos combinar que o importante pra eles mesmo é a galera tá cheio falando do evento e tá comprando, assim. Você aumentar o tempo, se as pessoas só vão continuar indo 4 dias, não faz benefício nenhum pra... como empresa, né? E ninguém faz nada com caridade, vamos combinar. Só quem faz é o Conselho Jedi, que faz aquela Jedi Con de graça.
E voltando pro assunto stand, a gente conseguiu tirar uma foto de nós quatro lá no stand do MIB, cara. Olha que legal, a gente teve que pedir pra aquele alienígena ir lá pro fundo, porque ninguém se importou com ele.
O Léo, é que tinha nome, Léo.
Léo. Foi curioso que quando a gente entrou, tinham 5 lugares, um deles tem um alienígena. Ok.
Na frente, né? O cara todo em posição de destaque ali.
E eu pedi, você pode sentar no outro ali pra gente tirar uma foto? E o cara não se mexeu e tinha maquiagem até na mão. Aí eu pensei, será que é um boneco? E de repente ele pulou, foi pra outra cadeira. Ah, tá. E aí pediram, ô Léo, vai lá pra outra. Ah, tá. Não tinha que ter chamado pelo nome.
Aquela parte da Sony ali foi bem legal do MIB. Tinha aquela foto na cadeirinha básica, tinha essa foto na nave.
Tiramos aquela foto na frente do Casa de Papel. Pô, essa era a foto que o Caruso tinha que estar junto, cara. Porque ele é o professor, né? Ele tinha que estar lá com a gente.
O pessoal perturbou muito ele com isso. Mas, cara, vocês tinham que ter visto o stand da Game of Thrones. Caralho, tava muito maneiro lá dentro, cara.
É, esse eu não consegui entrar.
Esse é um que eu nunca consigo ir. Entra Comic Con, sai Comic Con. A fila é tão incrivelmente grande que eu não tenho ânimo pra ir.
É assim, você entrava, aí tinha primeiro os altares das casas Targaryen, do sei lá qual. E aí você podia acender uma vela pra cada um dos mortos de cada casa. Aí você passava na segunda parte assim, eles tinham um mapa de Westeros assim, e com uma projeção em cima mostrando o que aconteceu em cada ponto. E uma tela assim nas 4 paredes mostrando os acontecimentos da série, tipo uma recapitulada, e depois tinha uma parte que era os caminhantes brancos dando susto na galera assim, tipo uns 3 caras pra tirando foto, e depois o trono. Porra, foi bem legal, cara.
Mas pelo menos a gente conseguiu enfrentar a Fiande e tirar aquela foto em 3D no estilo Matrix, caindo lá com o Homem-Aranha.
Ah, também foi muito bacana.
É verdade, o Geovest estragou a máquina também.
Cara, a gente ficou 1 hora na fila. Na hora que o Elvis entra, eu sou atrás dele, encrencou e tiveram que rebutar. Ficamos um tempão a fila esperando. Porra, cadê o cara?
Não foi culpa minha.
É, sempre é.
Você é tão mão podre de tecnologia que você consegue quebrar a máquina só ela te olhando. Então, beleza, cara. Vamos pros e-mails, então.
Mas, como é que a gente vai falar dos e-mails do Queen se a gente não tem um teclado aqui pra ficar tocando junto?
Porque sobrou só a parte boa. A gente vai só falar dos e-mails.
Você tá dizendo que a minha página boa tem um monte de elogio lá.
É verdade.
A gente tem que fazer isso umas vezes. Vai. Muitos elogios.
Ah, as pessoas são simpáticas, cara, só, cara.
Como você recebeu elogios dessa vez, né?
Pois é.
Now, here comes the music.
elogios houvesse, na verdade a gente teve um, como foi um comentário bem conciso aqui, que esclarece muito a gente, mostra como é que a pessoa tá interessada no assunto. Coruja, foi o Coruja, cara. Tem uma cara engraçada, um maluco barbudo, ele escreve assim: Elvesse é muito bom, puta que pariu, me engravida Elvesio.
Eu tenho medo disso.
É.
Eu não sei se eu fico feliz com esse, não. Eu gostei de vários outros, mas eu não sei se eu gostei desse, não. Mas olha só, Coruja, fico feliz, ok, mas não só eu sou comprometido, como eu já tenho muito filho. Deixa pra outra vida.
Ah, vai lá, Elvis, lê aí o e-mail.
Tá, então vamos pegar o e-mail da Patrícia Giovanetti, que ela fala assim: mas ficou bem legal o episódio. Eu vejo que tá tão sensacional que merece um bloco de música em todo episódio e um episódio de Evil Dead.
Você ligou pra ela, Elvis? Cara, aí também não, né? Elogiar tanto assim, a gente desconfia.
A Patrícia está bêbada.
Essa é uma frase legal, então eu vou repetir. Eu vejo que tá tão sensacional que merece um bloco de música em todo episódio e um episódio de Evil Dead. Reflitam sobre isso. É um bom comentário.
Ela está bêbada. Eu não vou falar mais nada. Mas a Patrícia escreveu lá uma foto, uma coisa assim pra mim também. Tibério é maravilhoso.
Não.
Tem no Now e tem no YouTube.
Ela colocou Tibério, vírgula. É maravilhoso.
Se tirar, se botar vírgula no lugar, que é o verdade, o resto tá sensacional.
Tibério é maravilhoso.
Não importa, eu leio do jeito que eu quiser.
Mas então, aí ela continua assim: sério, deu pra se emocionar de novo ouvindo ele falar com tanta paixão da maior banda de todos os tempos. Obrigado, Patrícia. Ela continua: eu amei o filme. Quando entrei no cinema e me permiti aceitar as diferenças cronológicas, foi a melhor coisa que fiz. Chorei, cantei, bati palma, afinal, é Queen. Concordo com ela. Sobre a questão do filme ser mais leve, eu acho que foi uma decisão muito acertada. Se a gente parar pra pensar friamente, o Brian e o Taylor ainda vivem da banda de certa forma. E a ideia é justamente fazer o Queen ressurgir para a nova geração que ainda não teve a oportunidade de conhecer esta banda perfeita. E cinematograficamente falando, tudo funcionou. Se quisermos riquezas de detalhes, existem documentários maravilhosos para isso, como Days of Our Lives.
Days of Our Lives.
Days of Our Lives. Essa música não é aquela novelinha do Joey Tribbiani?
É. Eu acho que era.
Não, é assim. Acho com que era certeza. Isso.
Eu achava que era.
É aquele que ele faz um transplante de cérebro com uma mulher também, né? Ele tem umas coisas assim.
Verdade, verdade.
Ele era médico, né?
Dr. Drake Hamori.
Mas vocês viram esse documentário, Day of Our Lives?
Não, não vi. Mas vou procurar. E ela termina assim o comentário: ah, e essa capa é a capa mais linda de muitas do podcast. Ainda bem que votei nela, hahaha. Viram, ouvinte, quem é padrinho tem direito de votar nas artes.
É isso aí.
Ah, tem isso também.
Seja padrinho você também.
É isso aí. E se você ainda não é e quiser ver as outras opções, a gente também coloca lá no nosso Instagram. Por isso tem que ficar de olho nele.
Isso. Não, tem várias opções. Tem sempre uma bem chuta que o GG faz de sacanagem.
Eu não faço não, cara. Eu gosto de todas elas. Se sai escrota é por incompetência mesmo.
Não, mas
tem uma que gera discórdia e tem uma que fica legal. É sempre assim.
Eu vou contar aqui um segredo. Teve uma vez que o GG fez uma bem tosca só pra testar a galera, pra ver se ia ter foto.
Eu falei, cara, eu vou fazer essa escrota aqui, quero ver quais são os padrinhos que estão votando de verdade. Caramba, teve uma galera que só tava querendo escrotizar, cara. Mas não, não ganhou.
É tipo aquela do Hulk que ficou uma droga que acabou ganhando. Aquilo com certeza foi sacanagem.
Não, não.
Do Haters,
aquela
né?
Foi boa, aquela foi boa.
Não, não foi, cara. Até hoje não me convenci que ela faz essa capa.
Bom, eu queria fazer um meia-culpa, cara. Eu coloquei uma banca, né, quando a gente tava falando lá sobre o Queen, e dizendo que eu tinha reparado que na hora que o Mike Myers entra no final, naquela hora lá no Live Aid, ele aparece com aquela cara de bunda, eu falei, porra, olha que erro de continuidade. O cara me aparece com a mesma roupa que ele tava 20 anos antes. E aí, eu só tinha visto uma vez, já tinha acabado de ver o filme, e depois eu fui ver de novo. Lógico, ninguém vê esse filme uma vez só, né?
Só o Tibério.
É verdade.
Pô, Tibério. E na segunda, eu fui pra reparar esse ponto específico, e aí eu vi que tava errado. Realmente, a roupa dele tava diferente.
Eu também reparei. É o mesmo ambiente, o mesmo cenário, mas é outra roupa.
Exatamente. Mesmo filtro amarelo, mesmo aquele óculos esquisitão, mesmo penteado de cabelo 20 anos depois, ok, isso a gente pode aceitar, mas não era a mesma roupa. E agora, como o Elvis falou, né, falta a gente aguardar.
Falta a gente conseguir um teclado pra tocar. Vamos correr atrás.
Você vai esperar, cara, o próximo filme de música. Espera até o ano que vem Elton John aí.
Vou aprender umas músicas do Elton John. Calma, aguarde.
Não, cara, a gente não vai gravar sobre Elton John, sério. Isso não, cara.
É, Elton John não tem a mesma pegada de Queen, né, cara? Ainda se fosse um AC/DC, o filme do AC/DC, pô, aí é outro esquema. Mas Elton John?
Se um dia fizerem um filme do Emerson Lake Palmer, não interessa que vocês não conhecem, vai ter um podcastinadores do Emerson Lake Palmer, nem que eu grave sozinho.
Ou tenho ou me demito, é isso, né?
Por aí.
Se um dia fizerem um episódio do Emerson Lake Palmer, a gente grava, cara. Eu gravo com vocês. Se fizer, eu gravo.
Se tiver filme, pode esperar.
É porra. Bicho.
Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente pelo contato@podcastinadores.com.br, manda um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E como a gente já falou, siga a gente no Twitter e no Instagram, @podcast, pra não ter dúvida.
Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui.
E não deixa de ouvir semana que vem nosso próximo super episódio. Man.
E é um episódio pra gente, né? Porque é um episódio de quarentão.
É, oitentão pra alguns.
Então é isso, gente. Para o alto e avante.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.